Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 3 de novembro de 2013, às 15 horas e 31 minutos. Convido a deputada Gaciel Maia para secretariar os trabalhos da mesa, cumprimentando a deputada Celina Leão, deputado Evandro Garla, deputado Chico Vigilante, deputada Arlete Sampaio, e cumprimentando a nobre deputada Gaciel Maia, que esteve em viagem acompanhando a saúde da senhora, sua mãe. Obrigado, mano. Deputado, essa casa acompanha e sempre desejando que a sua mãe, pessoa tão querida para o senhor, esteja em recuperação. Por gentileza, solicito Vossa Excelência que faça a leitura dos expedientes. Registro também a presença do deputado Benedito Domingos entre nós. Senhor secretário, a leitura dos expedientes.
Aqui eu agradeço a Vossa Excelência pela menção, e dou início aqui à leitura do expediente. Projeto de lei de autoria do deputado doutor Michel, dispõe sobre o saque em dinheiro nos caixas eletrônicos dos bancos públicos e privados do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei de autoria do doutor Michel, dispõe sobre a devolução do valor da passagem de ônibus ou metrô no caso da não prestação efetiva do serviço no sistema de transporte público do Distrito Federal e das outras providências. Requerimento de autoria do deputado Vasnir de Roure, requer a realização de audiência pública para debater problemas relacionados à infraestrutura do setor habitacional Ponte de Terra. Requerimento de autoria do deputado Vasnir de Roure, requer a realização de audiência pública para discutir o projeto de pavimentação das vias DF-001 e DF-220 em Braslândia. Requerimento do deputado Vasnir de Roure, requer a realização de sessão solene em homenagem aos 47 anos da Codeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Joey Vare, requer a realização de sessão solene no dia 9 de dezembro de 2013, às 10 horas, nas instalações da SEAS, em homenagem à Associação dos Produtores de Hortifruti e Grangeiros do Distrito Federal, ASPOR. Requerimento de autoria da deputada Eliana Pedrosa, requer informações da Administração Regional do Gama. Uma moção do deputado doutor Michel, duas moções do deputado Vasnir de Roure, uma moção do deputado Joey Vare, 18 indicações da deputada Luzia de Paula, 46 indicações do deputado Alair Francisco, 7 indicações do deputado Cristiano Araújo e uma indicação do doutor Michel. Existem duas atas. A ata sucinta da 100ª sessão ordinária, em 12 de novembro de 2013. Solicito a dispensa da leitura de como lida e aprovada a referida ata, senhor presidente.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Dispenso o interstício e dou como lida e aprovado a ata da sessão ordinária do dia de ontem. É isso?
Isso. Ata sucinta da 29ª sessão extraordinária, em 12 de novembro de 2013. Solicito a dispensa da leitura e de como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, dispenso o interstício, dou como lida e aprovado a ata da sessão extraordinária do dia 12 de novembro de 2013. Feita a leitura dos expedientes sobre a mesa, entraremos no comunicado de líderes. Deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra. Eu quero informar a todos os parlamentares que estão em seus gabinetes que já há quórum para a abertura da sessão e peço para que possamos apreciar a pauta do dia de hoje. Deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Deputada Liliane Roriz não se encontra. Deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB, também não se encontra em plenário. Deputado professor Israel Batista, pela liderança do PV. Deputado Israel Batista, pela liderança do PV, também não se encontra. Convido o nobre deputado líder do PT do B, deputado Alair Francisco. Abre mão. Deputado Cristiano Araújo, pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Não se encontra, mas seu vice, deputado Benedito Domingos, se encontra. Não sei se fará uso da palavra, deputado Benedito Domingos. Abre mão. Deputado Joivale, pela liderança do PDT. Deputado Joivale não se encontra presente. Deputada Celina Leão. Essa presidência, antes de transferir a palavra à deputada Celina Leão, quer fazer a saudação ao Chicão, que é o novo administrador do Varjão. Está, sempre é bem-vindo a essa casa, Chicão. Um abraço aqui dos colegas da mesa diretora. Deputada Celina Leão, por gentileza, por 3 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria de nessa tarde, fazer algumas cobranças que eu acho que é importante a gente fazer aqui da tribuna, porque eu fiquei muito preocupada, senhor presidente, com a informação de uma suposta doação daquela área do Jockey Club para apartamentos para a Universidade. Então, isso está sendo divulgado na mídia, eu pedi um requerimento de informação, porque nós somos parlamentares, nós precisamos de ter o contrato, saber de que forma que serão essas doações, de que forma que isso vai proceder, porque eu, em 2011, presidente, eu tive com o promotor, procurador de justiça, Edson Abdon, que é o procurador federal, inclusive, responsável por 3 casos, no qual o governador Agnello estaria sendo investigado ainda na época do Ministério dos Esportes. São 3 inquéritos, um sobre o dia do evento, né, do Pan-Americano, o outro sobre superfaturamento e outro sobre, inclusive, essas áreas do PAN que foram doadas. Então, nós que somos parlamentares temos realmente que fiscalizar isso, né? De que forma que vai acontecer esse contrato, vai realmente ter, é necessário ter uma cessão dessas áreas para os empresários construírem apartamentos, isso vai ser doado, é comodato, né? A gente realmente precisa dessa estrutura, isso é uma exigência para a Universidade, porque o que acontece? Brasília hoje se fala aí nos grandes eventos. Mas como se falar nos grandes eventos, sendo que a gente ainda não consegue, a população do Distrito Federal não consegue perceber a contrapartida, uma contrapartida real, seja de incremento de impostos ou de funcionamento de bares, restaurantes, para que possa melhorar a arrecadação. Então, o que a gente percebe, diga-se de passagem, como a Copa? Qual que é o grande benefício que está ficando na Copa do Brasil? É um estádio bilionário que tem uma manutenção caríssima e que tem custado altos custos aí para os cofres públicos. E, nesse sentido, presidente, nós estamos entregando uma representação no Ministério Público, eu, o senador Cristóvão e o deputado Regufe, com várias informações que nós recebemos sobre a Terra Cap. Informações que falam na possibilidade, inclusive, de uma quebra da Terra Cap. É um documento do Conselho Fiscal que coloca que a Terra Cap, o patrimônio está sendo dilapidado para pagar funcionários que têm super salários, inclusive com 3 vezes acima do teto, né? O estádio, o próprio relatório fala que o estádio tem que ser baixado como uma perca. Então, a gente realmente fica numa situação assim, de muito temor, porque a Terra Cap ela tem que ser a Companhia Imobiliária de Brasília.
3 minutos.
Mas que precisa também de guardar aí e zelar pelos recursos públicos. Né? Então, eu queria colocar isso nessa tarde. E só para completar, senhor presidente, porque o administrador do Varjão está aqui, queria fazer um pedido aqui à líder do governo. Todos sabem sobre aquela derrubada que teve no Varjão. E ali tem umas famílias da área de transição que estão lá, aguardando uma resposta do governo, deputado Agaciel. São 300 famílias. Então, é muito difícil quando o governo se compromete de começar as obras no dia seguinte e a gente não começa, a gente não percebe isso, porque isso não aconteceu. E as famílias estão lá, né? E até agora as obras não começaram. Então, eu deixo aqui também o registro. Estou fazendo uma reunião na semana que vem com a comunidade do Varjão. Vou convidar o administrador, vou convidar o secretário também de Habitação, Magela, para que dê uma resposta para aquela população. Então, são esses os meus comunicados. Eu queria agradecer, senhor.
Obrigado, deputada Celina Leão, que falou por 4 minutos. Convido pela liderança pela liderança do PEM, deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula não se encontra. Convido pela liderança do PTC, deputado Agaciel Maia, vice-presidente dessa casa. Deputado, por gentileza, 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, com essas chuvas dos últimos dias, que deixaram as nossas vias alagadas, trânsito parado e várias regiões do DF sem luz, esse é o tema de uma matéria do Correio Web de hoje. Na matéria, Nova CAP pede aos motoristas, deputado Chico Vigilante, deputado Vasni, e pedestres que evitem jogar lixo em vias públicas, uma vez que o resíduo sólido pode obstruir as bocas de lobo. Quero lembrar aqui aos nobres pares que foi aprovada uma lei de minha autoria que pune quem joga lixo nas ruas da cidade. Se a lei já estivesse sido regulamentada, talvez não estivesse sofrendo esses problemas como esse que nós estamos vendo aí, as bocas de lobo entupidas por lixo jogado na rua. Outro assunto, senhor presidente, é sobre a capacidade e sobre o abandono que a água mineral está tendo, deputado Chico Vigilante. Com capacidade para 3 mil pessoas por dia, o Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como Água Mineral, é um dos lugares preferidos pelos moradores do Distrito Federal e que está precisando urgentemente de uma reforma. Desde o dia 1º de abril deste ano, a piscina mais nova está interditada e não há previsão para o conserto. Os vestiários estão danificados, o centro de visitação encontra-se fechado e o prédio do antigo espaço destinado à lanchonete está abandonado. O acesso à água mineral custa R$ 6,50 para adulto e é livre para as crianças. Nos fins de semana, um intenso comércio de comida, água de coco e roupas de banho se forma na entrada do parque. É comum visitantes levarem alimento em caixa de isopor, uma vez que os restaurantes dentro da unidade estão embargados pela ICM Bio. O acúmulo de lixo é frequente diante da pequena quantidade de cestos de coleta. Enquanto sobram banhistas, faltam servidores. O número de funcionários do ICM Bio à disposição da unidade caiu de 70 na década de 90 para apenas 32 hoje. Como uma das cidades sede da Copa do Mundo, Brasília terá que se apressar para ampliar as opções de turismo ecológico em seu parque. E não faltarão oportunidades. Desde 1997, o plano de manejo da unidade de conservação prevê atrativos fora da região da água mineral. Entre as novidades planejadas estaria uma trilha para ciclismo, com início de um dos portões de acesso do parque e término na represa de Santa Maria, responsável por fornecer água para os moradores das áreas centrais de Brasília. A proposta não saiu do papel, deputado Olay Francisco. O Centro de Educação Ambiental fica fechado nos fins de semana, justamente nos dias de maior visitação. Além de duas piscinas, deputado Chico Vigilante, uma delas está em reforma. Duas trilhas e um lago são acessíveis ao público. A restrição da área aberta aos visitantes é tamanha que, para os pesquisadores, quem quiser conhecer de fato o Cerrado, terá que viajar 230 quilômetros em direção ao Nordeste de Goiás e se aventurar na Chapada dos Veadeiros, um parque nacional com trilhas intercortadas por cachoeiras. Temos um verdadeiro santuário e não estamos sabendo usá-lo. Conhecemos muito pouco sobre o Cerrado e o parque poderia ser usado como vitrine. Quero aproveitar também, senhor presidente, para falar que o DF hoje tem quase 600 mil pessoas, deputado Olay, Vossa Excelência deve se preocupar com isso, endividadas em outubro. Aponta o FEComércio. De acordo com o Instituto FEComércio, em outubro, 80,5% das famílias brasileiras estavam endividadas. A pesquisa entrevistou 600 famílias. Ao todo, senhor deputado, 753 famílias têm algum tipo de dívida em outubro, em cheque pré-datado, cartão de crédito, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguros. Em setembro já era 615.686. Presidente, eu concedo uma parte ao deputado Olay Francisco.
Só me concede uma parte? Deputado Agaciel, E não é só isso, não. Além da família estar devendo mais, tem um outro detalhe que está aumentando o débito familiar. São os aumentos nas despesas fixas. É a luz, é o aluguel, é ainda mais no médico, etc., etc. As despesas com educação. Então, isso está tendo um crescimento muito grande a nível família no Distrito Federal e no Brasil como um todo. E o cidadão está cada dia com um salário mais apertado. Aí ele vai, faz uma despesa, não dá conta de cumprir seu compromisso num cartão de crédito. Aí vem um juro, diz que é barato o juro, 220% ao ano. Diz que é barato. 220% ao ano. Qual é o cidadão, deputada Diaceu, que dá conta de pagar um juro de 220% ao ano? Aí o Banco Central, se eu não me engano é o Banco Central, agora colocou uma tabela lá, como optar para pagar menos juro, ensinando as pessoas a negociar os seus débitos. Então, Vossa Excelência aí traz, para esta tarde de quarta-feira, dois pronunciamentos fundamentais. Primeiro, que é a preservação, que é a valorização do nosso parque, que é um patrimônio do Distrito Federal. Eu acho que o governo perde uma grande oportunidade, né, a Secretaria de Meio Ambiente, em fazer uma grande divulgação a nível em Brasília para valorizar esse parque nosso, que é a água mineral, que não tem, anota aí, vou fazer igual o Mão Santa, anota aí, o senhor está com a caneta na mão, não tem a nível Brasil um parque tão importante como é o nosso aqui, a nível Brasil não tem como esse aqui. E aí o outro tema que o senhor traz, a dívida da família, que antes, deputada Diaceu, anota aí também, que não está nos seus... Antes, as famílias deviam em torno de 38% era a dívida familiar. Hoje já passa de 70%. Quer dizer o quê? Quem ganha R$ 1.000, R$ 700 está de dívida, ainda mais agravante, em dívida já vencidas. Portanto, deputado, parabéns para Vossa Excelência.
Conclui, deputada Gaciel, já são 7 minutos, por gentileza.
A parte aí, senhor presidente. Só para ter uma noção, deputada Arlete, a média do Brasil de famílias endividadas é de 62,1. Em Brasília, nós estamos com 80,5. Ou seja, quase 20% a mais do que no resto do Brasil. Segundo a pesquisa, o cartão de crédito ainda é o maior vilão dos brasilienses. Do total de endividado, 89,1% disseram estar comprometido nessa modalidade. Dentre as famílias com conta em atraso, senhor presidente, 35,9% afirmaram ter condições de quitar as dívidas totalmente e 55,9% apontaram que têm condições de quitar o montante parcialmente. O FEComércio informou que estudo realizado mensalmente serve para orientar os empresários do comércio, de bens, serviços e turismo que utilizam o crédito como ferramenta estratégica para os incrementos das vendas. O quadro é preocupante, senhores deputados. Senhoras deputadas, temos que realizar imediatamente uma campanha de conscientização quanto ao endividamento. A realidade atual do superendividamento da população brasileira, em especial dos brasilienses, além de ser consequência direta da falta de consciência das pessoas no consumo desenfreado, é também fruto da política irresponsável de incentivo ao consumo realizada às vezes pelos meios de comunicação. Precisamos reverter de alguma forma a situação. Temos que conscientizar a população que qualidade de vida não se baseia no que podemos comprar, e sim na qualidade que temos quando não estamos devendo. Era isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Quero convidar a deputada Arlete Sampaio pela liderança do governo. Abre mão. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Convido o deputado Chico Vigilante pela liderança do PT-PRB. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqui nesse plenário ontem falaram muito a respeito das viagens do governador Agnello Queiroz. E eu tenho aqui em minhas mãos, deputado Arlete Sampaio, e trouxe, está disponível para quem quiser, as viagens do governador Agnello, que são todas detalhadas a cada instante, aonde ele esteve, com quem que ele conversou, qual foi o benefício que a viagem redundou para o Distrito Federal. E fiz um levantamento também, deputado Benedito, das viagens do governador Arruda. Para vossas excelências terem uma ideia, no ano de 2007, o governador Arruda fez 24 viagens, ficando fora do Distrito Federal 56 dias. E as viagens não detalham absolutamente nada, só diz que ele viajou. No ano de 2008, ele ficou fora do Distrito Federal por 21 viagens, deputada Arlete, totalizando 66 dias. Em 2009, ele fez 17 viagens, totalizando 50 dias. Em 2010, já era o governador Rosso, governador interino. Fez 5 viagens, inclusive para a Holanda. A maioria das viagens foi para São Paulo, totalizando 18 dias fora do Distrito Federal. A maioria das viagens do governador Arruda foi realizada através de avião locado, ou seja, locou o avião para se deslocar mundo afora. As viagens do governador Agnello, a maioria se deu em avião de carreira. E está aqui, inclusive está na internet, porque esse é um governo que age de maneira transparente, deputado Arlete, com cada um, uma das pessoas com quem que ele se encontrou, o que que ele fez, aonde ele estava. Com um detalhe, a comitiva oficial, aqueles que acompanham o governador, pagam a alimentação do seu próprio bolso. Essa é outra diferença. Portanto, lá no Maranhão, a gente tem um velho ditado que diz que a cutia olha muito para o rabo do macaco, mas não olha o toco de rabo dela, né? Tanto é isso que acontece aqui no Distrito Federal hoje. Falam muito do governador Agnello, queriam saber o que ele ia fazer lá fora, e eu tenho aqui detalhado, uma por uma das viagens, aonde ele esteve, com quem ele esteve, qual foi o resultado que trouxe efetivamente para o Distrito Federal. Está lá no portal do GDF explicando. Isso é agir de maneira transparente. É esse o governo de Agnello Queiroz aqui no Distrito Federal. Essa é a diferença de quem faz de maneira transparente e de quem fazia as escondidas. Dito isso, presidente Wazir, eu quero pegar esse minuto final para registrar um importante evento que eu participei no dia de hoje, deputado Arlete. Um negócio que me animou muito. É chamado Clube do Produtor. É um convênio de uma grande rede de supermercados do mundo, que é o Walmart, onde ele faz o convênio com os produtores da agricultura familiar e passa a comprar diretamente os produtos com selo da agricultura familiar. Se deu hoje esse evento, o presidente nacional do Walmart esteve aqui, ali no setor de indústria, eu participei, deputado Evandro Gado. É um negócio muito, muito interessante, muito bonito, porque eles me falaram que Brasil afora eles já estão com 10 mil produtores rurais fornecendo diretamente ao Walmart. Eu pude degustar ali, saborear produtos como, por exemplo, a castanha de Baru, colhida aqui no Cerrado do Distrito Federal e comercializado numa bonita embalagem diretamente aqui no Walmart do Plano Piloto. Portanto, é algo que eu creio, deputado Evandro, que tenha sido pensado pelo ministro Crivella, quando ele implementou as fazendas Canaã lá na Bahia. Portanto, o Walmart é muito importante, para mim é fundamental, é muito interessante esse programa do Clube do Produtor. Pude, inclusive, deputada Gaciel, saborear uma galinha caipira produzida por pequenos produtores rurais aqui do Distrito Federal e que agora passa a ser comercializado diretamente no Walmart, o frango caipira aqui no Distrito Federal. Portanto, eu estava lá o Lúcio Valadão, secretário da Agricultura do Distrito Federal, foi um momento realmente muito rico, um momento muito importante que merece ser assistido por todos. Inclusive, a comercialização que eles fazem de mel, deputado Arlete, mel da mais alta qualidade, trazido dos pequenos produtores do Piauí, eu até brinquei com eles de que, infelizmente, como o Maranhão não se desenvolveu como deveria ter se desenvolvido, os piauienses vão lá, pegam o mel do Maranhão, processa no Piauí e sai como que fosse mel do Piauí, na verdade é mel do Maranhão. Então, nós temos lá a cidade de Santa Luzia do Paruá, que é a capital brasileira do mel. E lá na reunião também, eu reivindiquei ao presidente do Almat a instalação de um Almat na Ceilândia, e ele me prometeu de fazer os estudos e de atender esse pleito, que eu acho que a população de Ceilândia merece. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. O último inscrito em comunicado de parlamentares.
Senhor presidente.
Entraremos em comunicados, em comunicados de liderança. Entraremos agora em comunicados de parlamentares. Perdão, deputado Celino. Convido a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. Convido o deputado Patrício, também não se encontra em plenário. Convido o deputado Orson Mesquita, não se encontra. Convido o deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, também não se encontra. Convido o deputado Rony Nemer. Convido o deputado Rony Nemer, que também não se encontra. Convido o deputado Evandro Garla. Fará uso da palavra, deputado. Deputado Evandro Garla, abre mão. Convido a deputada Luzia de Paula. Também a deputada Luzia de Paula se encontra, mas abre mão. Convido o deputado Robério Negreiros, do PMDB. Deputado Robério Negreiros não se encontra. Convido o deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes não se encontra. Convido o deputado Wellington Luiz, pela liderança, ou melhor, deputado Wellington Luiz, do PMDB. Também não se encontra. Convido o deputado professor Israel Batista. Não se encontra. Convido o deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel. Não se encontra. Eu sou o próximo inscrito. Vou passar a palavra ao deputado Agaciel Maia.
Assuma a presidência e passa a palavra ao nobre deputado Wazir Derrore. Em comunicado de parlamento.
Eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, trazer aqui uma decisão que a mesa diretora tomou, que foi encaminhar para o Supremo Tribunal Federal a reivindicação da efetivação do voto em aberto sobre qualquer matéria na Câmara. Essa propositura, que é uma emenda à lei orgânica de autoria do deputado Chico Leite, foi uma propositura pioneira no Brasil, e essa casa não pode deixar de reivindicar quando, recentemente, através de uma decisão do Tribunal de Justiça, suspendeu a votação em aberto na casa. O Congresso Nacional está exatamente debatendo esse tema, mas não concluiu, e nós estamos, portanto, protocolando de hoje para amanhã aquilo que já deveríamos ter feito, mas a peça também demorou um tanto quanto para ser concluída, e agora tem condições de ter a propositura protocolado no Supremo Tribunal Federal. E nós acreditamos que isso resgata um direito dessa casa. Um instrumento que a Procuradoria apresentou a nós é uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Este é o instituto jurídico que está sendo arguído, que deverá a casa registrar a sua manifestação perante a corte maior de nosso país, a corte judicial. Portanto, Eu quero aqui registrar para todos os colegas parlamentares que essa iniciativa é uma importante iniciativa da Casa frente às nossas instituições. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero trazer aqui, desculpa misturar, porque o presidente não tem um horário específico, então ele acaba utilizando do horário que lhe é permitido no expediente de parlamentar. Está exatamente nesse momento, deputado Benedito, deputado Evandro Garla, deputada Luzia de Paula, ocorrendo uma negociação extremamente importante com os agentes comunitários de saúde, como também com relação aos agentes de vigilância ambiental. Deputado Dr. Michel, deputada Celina, outros colegas parlamentares têm trabalhado essa questão. E a grande conquista é a transformação do regime jurídico, de CLT para o regime jurídico estatutário, regime jurídico único. E isso, naturalmente, será uma importante vitória para os servidores. Terá impacto, sim, na proposta remuneratória, mas esses elementos ainda não estão fechados, não está ainda concluído no âmbito da Secretaria da Administração. Mas eu quero aqui cumprimentar os colegas parlamentares que trabalharam e que agora o próprio governo reconhece, legitima e apresenta essa casa para um debate que deverá ocorrer nos próximos dias. Mas não posso deixar aqui de explicitar os meus cumprimentos ao deputado Dr. Michel, porque ele, inclusive, apresentou uma propositura de emenda à lei orgânica, foi aprovado, a casa acolheu, portanto, essa casa é parceira nesse processo de conquista, com certeza, deputado Rony também, que tem sido um parlamentar que tem destacado na defesa do servidor público, né, tem a sua participação, além de cada um dos nossos colegas aqui na casa. Portanto, eu quero registrar essa informação aqui na casa, porque julgo que os colegas parlamentares anteciparam esse processo. E, por último, uma outra luta que nós tivemos recentemente, uma audiência pública, que foi a questão do Parque do Itapuã. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, deputado Benedito, a oportunidade, deputada Celina, em que a própria escola Zilda Arnes, que é uma escola pública na cidade do Itapuã, vem, através dos seus alunos, fazendo uma luta de reconhecimento por parte do Estado de uma unidade de preservação, de um parque da comunidade, que tem servido de espaço para depósito de lixo. E agora, finalmente, a Terracap apresentou uma poligonal do parque, que, portanto, nós esperamos que o IBRAM, a Secretaria do Meio Ambiente e o governo do Distrito Federal, como um todo, possa apresentar este projeto para a apreciação desta casa. Eu considero muito importante, deputada Celina, porque isso, apesar que nós aqui na Câmara temos apoiado esse debate, esse projeto, essa conquista é uma conquista do Centro de Ensino Fundamental, Centro Educacional do Itapuã, que é o grande vitorioso dessa luta, que inclusive estão ajudando a construir o texto da propositura que deve ser encaminhado a essa casa. Portanto, eu deixo esses registros aqui, porque considero extremamente importante esse trabalho prévio que a Câmara Legislativa tem trabalhado nessa matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputada Arlete Sampaio, comunicado de parlamentares. Deputada Liliane Roriz. Deputada Arlete Sampaio, com a palavra, de comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, hoje eu estou muito feliz porque na Comissão de Educação, Saúde e Cultura foi feita a votação de um projeto de lei de minha autoria que foi iniciado no meu primeiro mandato, que é um código sanitário para o Distrito Federal. Eu, como médica sanitarista, que atuei em várias áreas de saúde pública aqui do Distrito Federal, a gente sempre sofreu com a inexistência de um código que pudesse efetivamente defender a saúde pública em Brasília, que pudesse ser a base para que os técnicos em saúde pudessem exercer a fiscalização e exigir de todas as pessoas que atuam em atividades comerciais com interface na saúde, o respeito às regras da saúde pública. Nós fizemos um código de saúde, um código sanitário, no primeiro mandato, realizamos inúmeras audiências públicas com técnicos da saúde, com o setor empresarial na área de farmácia, com as pessoas que cuidam da questão dos animais. E esse código foi aperfeiçoado, entretanto, não foi possível votá-lo até o fim do meu mandato, em 2006. Agora, retornando à Câmara Legislativa, nós recuperamos o projeto, atualizamos, sob o ponto de vista da nova legislação existente no país, discutimos novamente com diversos setores da saúde pública e reapresentamos, e finalmente ele foi aprovado hoje na Comissão de Educação, Saúde e Cultura e seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça para que possa também ser avaliado e finalmente virá a esse plenário para votação. Eu creio que essa é uma legislação fundamental, posto que o Código de Saúde de Brasília é um decreto de 1966, portanto, absolutamente desatualizado. Existem diversas leis pontuais, mas não existe uma lei abrangente que possa justamente cumprir esse papel. Várias capitais brasileiras possuem os seus códigos de saúde. E, quando a gente viaja, a gente pode entrar no estabelecimento e ver pregado na parede um diplominha em que a gente lê e fica feliz de saber que alguém do Estado, que alguém do governo teve cuidado para que nós, consumidores, não tenhamos a nossa saúde afetada. Entretanto, ainda existe em Brasília, na capital da República, um código sanitário. Então, eu espero que brevemente possamos apreciar aqui na Câmara, aqui no plenário, esse projeto de lei e, de antemão, eu peço a colaboração de todos os colegas para sua aprovação e eu possa dizer que fiz um projeto de lei que, de alguma forma, representa uma necessidade objetiva da sociedade do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Eu quero lembrar os colegas deputados que se encontram em seus gabinetes que nós precisamos ainda de mais alguns deputados, temos ao todo 9, 10 deputados, precisaríamos para poder dar início à ordem do dia. Eu pediria aos colegas parlamentares que se encontram, que venham até o plenário, para que possamos entrar em processo de deliberação. Enquanto isso, convido a deputada Liliane Roriz, não se encontra. Convido o deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, não se encontra. Convido a deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, fará uso da palavra?
Presidente, vocês deram meu cronômetro. Você começar no 43, agora esse já me tira a palavra. Eu
estava aqui sentada, senhoras e senhores, e ouvi atentamente aqui a fala do deputado Chico Vigilante na prestação de contas das viagens do governador Agnello. E eu acredito que é dever de qualquer governador fazer uma prestação de contas. E acho que ninguém tem que se limitar ou fazer uma avaliação do que com outro governador, ou com eu posso fazer isso porque o outro governador fazia, ou porque o antepenúltimo governador fazia. Né? Senão, para que se fala um novo caminho? Um novo caminho que continua cometendo as mesmas práticas? Então, eu acho que o governador Agnello, se tem algo que ficou registrado, tanto para a grande mídia quanto para nós, foi a viagem que ele fez para gastar os 8 milhões de reais com a Jurong. Então, assim, a percepção da Câmara Legislativa e da sociedade, a gente não consegue entender realmente qual que é o real benefício de tudo isso. A gente entende que há, sim, de se fazer uma prestação de conta, que é obrigação do governo prestar contas, mas a comparação com outros governos, ela não é uma resposta que a sociedade quer ouvir. A sociedade quer ouvir uma resposta diferente. Se é para trazer a Universíade, se está trazendo investimentos, quais são os investimentos que está trazendo? Eu acho que esse poder tem que ser o primeiro a ser informado. Eu tive cuidado de, quando eu fiz uma viagem internacional, vim aqui e prestei conta para todos vocês. E essa casa aqui, ela muitas vezes, ela é achincalhada quando um parlamentar resolve representá-la em qualquer outro lugar, principalmente quando é da oposição, aí que os veículos de comunicação falam mesmo. Agora, prestar conta é obrigação de todo governador. Se o governador Arruda viajou não sei quantas vezes, ele está errado também. Se o governador Roriz viajou não sei quantas vezes, ele também está errado. Eu acho que as viagens de qualquer governador, elas são necessárias, sim. Nós não temos que ser hipócritas. Vários governadores vão viajar, sim. Agora, é importante dar a transparência necessária, que é a prestação de contas disso, de uma forma moderada, de uma forma que vem aqui fazer uma prestação de contas a esse parlamento. E é por isso, doutor Evandro, deputado Evandro, que eu estou fazendo um projeto de lei da minha iniciativa para que todas as viagens internacionais, quer seja de parlamentares, quer seja de autoridades do Executivo, ela tem que vir agora acompanhada de um relatório, deputada Luzia, para esse poder que tem o poder de fiscalização, para entender. Porque, às vezes, quem sabe nós estamos sendo injusta? Quem sabe que nós estamos, né, sendo cobrando com muito rigor o que talvez está sendo executado, mas que não está sendo aqui mostrado nesse poder? Então, assim, a minha sensação como parlamentar é de uma inutilidade. O senhor já imaginou, deputado Evandro, se o senhor, como parlamentar, tivesse viajado 49 vezes oficialmente? O senhor já imaginou, presidente, essa casa aqui tem parlamentares que viajam uma vez por ano e, ó, ganham horário na CBN nobre para falar sobre o valor da diária. Alguém acha que o governador não recebe diária quando ele viaja? Ele recebe diária e leva uma grande comitiva porque ele precisa mesmo, ele é chefe de um poder. Então, é esse tipo de comparação, deputado Evandro, que eu, às vezes, faço. Por quê? O Poder Legislativo, que muitas vezes é chamado para ter uma representatividade, que mal viaja uma vez por ano, toma tantas porradas aí. Então, eu acho que todos os poderes têm, sim, que prestar conta. Essa casa tem que prestar conta das viagens internacionais que faz. O senhor já imaginou? Nós estávamos com um parlamentar que estava viajando agora, na semana passada, oficialmente. O senhor imaginou se fosse eu, deputado Evandro? Então, o que não dá é para ter hipocrisia. A gente nivelar por baixo A gente tem que nivelar um governador por cima. As viagens oficiais, elas precisam sim de acontecer. E precisam vir representadas de um relatório também. Não para mim, que sou parlamentar, mas para mim, que sou representante do povo. Para o deputado Evandro, para essa Câmara Legislativa, para o presidente. Que eu acho que é isso que pode dar a transparência que talvez a sociedade tanto reclama. Que muitas vezes somos nós, que tomamos todas, né, os alertas aí da sociedade. Dessa vez foi o governador. E acho que é natural isso. Porque essa casa, por muito menos, foi cobrada. Os parlamentares daqui, por muito menos, são cobrados. Então, o chefe do Executivo também tem que ser cobrado, e tem, sim, por obrigação. Eu faço questão, deputado Chico Vigilante, eu quero, sim, o relatório, eu quero encaminhar para o meu gabinete, vou pedir um ofício para encaminhar para o meu gabinete, para entender as viagens oficiais do governador, porque o que ficou para mim, deputada Celina, é que o governador viaja para investir o nosso dinheiro fora, como ele fez na Jurong. E eu espero que a Universiade não seja uma desculpa para construir mais um elefante branco aqui, como é o estádio, e para gastar os recursos públicos da forma que foi investido no estádio. Então, é essa a minha fala. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Nessa oportunidade, convido o deputado Joy Valle, que não se encontra, está de licença para viagem. Convido o deputado Chico Vigilante, posteriormente, deputada Gaciel Maia. Deputado Gaciel Maia, também, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de abordar um assunto. Estive na Câmara dos Deputados, senhor presidente, Vossa Excelência tratou desse assunto hoje sobre os agentes comunitários de saúde. Nós sabemos da importância que tem essa categoria. Hoje, considerada a área que mais precisa de melhorias, por 87,4% da população, deputado Chico Vigilante, segundo pesquisa da CNT-MDA, divulgada na quinta-feira passada. A saúde voltou ao centro dos debates políticos. A Câmara dos Deputados, deputado Chico Leite, pautou a análise em plenário do projeto de lei 7495, de 2006, que cria um piso nacional para os agentes comunitários de saúde. O projeto que fixa em R$ 950,00 o piso de salário dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, e que, segundo o governo, pode onerar os cofres públicos em R$ 2,5 bilhões anualmente. A votação deveria ter acontecido ontem, terça-feira, mas os líderes partidários decidiram cancelar as votações do plenário nessa semana para buscar um acordo sobre a proposta, deputado Evandro Garland. Pela proposta original, o piso salarial de R$ 950,00 em 2014, R$ 1.012,00 em 2014 e reajustes, R$ 950,00 em 2013, R$ 1.012,00 em 2014 e reajuste conforme a inflação a partir de 2015. Atualmente não há um mínimo salarial, mas o governo federal repassa por meio de uma portaria R$ 950,00 por mês aos municípios para cada agente comunitário. Como não há piso, alguns municípios transferem aos profissionais apenas o salário mínimo, recebem R$ 950,00 e transferem só um salário mínimo. E utiliza o restante, senhor presidente, dos recursos para outras finalidades. Com os descontos, tem agente de saúde ganhando menos de um salário mínimo, o que é um absurdo. Deixo aqui, então, um apelo para que se chegue com rapidez a um acordo e resolva essa questão que está afetando profissionais qualificados e dedicados, como são os agentes de saúde. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Gaciel Maia. Deputado Chico Vigilante, o último inscrito. Após deputado Chico Vigilante, faremos a conferência de coro, porque temos 22 projetos, senhores deputados, e um conjunto grande de vetos a serem apreciados. Se não houver coro para deliberação, e nós só teremos condições de ter claro isso na ferição de presença. Questão de ordem, deputado Chico Leite, me perdoe.
Presidente, só comunicar a esse plenário que ontem a CCJ superou como eu já tinha feito um debate aqui em plenário com os colegas em outras duas ou três ocasiões, a série de óbices jurídicos que nós tínhamos para a adequação à Constituição e à lei do projeto relativo às cantinas. Essa é uma notícia boa, porque tenho dito aqui aos colegas que nós não sabemos tudo, muitas vezes não temos condição de fazer aquilo que desejávamos, porque a Constituição ou a lei não permite, mas nós temos que ter a responsabilidade, e eu quero parabenizar os colegas, deputado Chiflano, deputado Arlete, a causa é extremamente justa, nós temos que ter a responsabilidade de apresentar uma alternativa definitiva. Eu estou aqui há 10 anos. Há 10 anos se faz um debate irresponsável, na minha opinião, de adequação. Porque não é só o aplauso. O aplauso hoje pode virar antipatia de amanhã. Eu sempre achei que o princípio que a gente deve seguir, porque ele é eterno, a simpatia e a antipatia, elas vão variando, tá? De acordo com o agrado. E aquele, na minha opinião, que quer agradar todo mundo, no fundo, quer agradar é a si próprio. Nós temos que tomar muito cuidado com os excessos de simpatia. Pois bem, os inúmeros deputados, quero citar o deputado Chiflano, nos procurou, nós fizemos um estudo profundo, chegamos a atrasar o projeto, não foi simples, mas conseguimos fazer todos os debates junto com a assessoria legislativa da Casa para proceder à superação e quero dizer a Vossa Excelência que ele já está pronto, graças a Deus, e a esse esforço da nossa assessoria legislativa, a quem eu quero parabenizar aqui, sem ela nós não conseguimos levar nada a lugar nenhum, né? Graças a Deus e a eles, hoje nós temos o projeto pronto para ser votado em plenário. Era isso.
Deputado Chico Leite, em função da sua colocação, da sua questão de ordem, eu quero parabenizar o esforço da CCJ e dizer para Vossa Excelência que hoje estive com um grupo grande de cantineiros, pedi que uma comissão deles pudesse, na próxima terça-feira, estar na reunião do Colégio de Líderes, solicitando aos deputados a inclusão na ordem do dia. Eu creio que é uma maneira de tratar respeitosamente o anseio deles, que já lutam há muitos anos, além de outros deputados que têm acompanhado essa luta, entre eles o deputado Chico Vigilante e outros colegas. Muito obrigado, deputado Chico Leite. Passa a palavra ao deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, antes, pedindo a Vossa Excelência, Vossa Excelência caminhou bem para que os líderes peçam a inclusão, mas eu já peço a Vossa Excelência, creio que conto com o apoio do deputado Gaciel, do deputado Arlete, que é líder do governo, já peço a Vossa Excelência a inclusão na pauta da terça-feira, porque nós acabamos de aprovar o projeto dos cantineiros na última comissão que faltava aqui, a Sedeste Mate, portanto está prontinho, eles vão estar aqui na terça-feira, e eu peço a Vossa Excelência a inclusão na pauta. Senhor presidente, mas eu quero tratar de um outro tema que eu tenho trazido constantemente a essa tribuna, deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência, que é uma mãe, já uma avó, extremamente preocupada com as crianças. E eu digo, é assustador a brutalidade, o embrutecimento de determinados seres que não dá nem para chamar de ser humano. Nós, amanhã, é o dia, se comemora nada, que isso não é coisa para comemorar, o dia da diabetes no mundo. Eu sou diabético. Comemora porque foi o dia do nascimento do descobridor da insulina, que é uma droga que ajuda a gente. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o que leva um ser humano, se é que dá para chamar de ser humano, a aplicar uma dose cavalar de insulina, e isso é o que a mídia está divulgando, o que a polícia suspeita, numa criança de 3 anos de idade, que a única coisa que essa criança queria era viver. Uma criança brincalhona, uma criança bonita, de 3 anos de idade. O que, que leva um elemento a aplicar uma dose cavalar de insulina, deputada Arlete, a assassinar essa criança com insulina, depois jogar num riacho, e o corpo dessa criança percorrer 160 quilômetros rio abaixo até ser encontrado. Isso é a demonstração cabal de uma sociedade que se apodrece a cada dia. A mãe dessa criança, do menino Joaquim, é psicóloga. Ela encontrou esse sujeito, esse elemento, numa clínica de recuperação de drogados. E se afeiçoou por ele. E levou esse elemento para dentro de casa, para depois ele destruir a família, porque ele assassinou essa criança. Essa, deputada Arlete, Vossa Excelência, que é médica, é a demonstração clara do quanto que as drogas são nocivas. Do quanto que a gente tem que combater essa questão das drogas no nosso país. O maior índice de violência no Brasil hoje tem origem nas drogas. 70% dos crimes praticados no Distrito Federal, eu conversava com o diretor da Polícia Civil, estão originados na disputa de gangues, de tráfico, acerto de contas, uma série de outras coisas. Portanto, é preciso que a sociedade crie um verdadeiro clamor no sentido do combate às drogas. Eu sei que as igrejas, tanto a Igreja Católica como as igrejas evangélicas, os centros espíritas, todo mundo desenvolve o trabalho no sentido de libertar as pessoas desse vício maldito que são as drogas. Mas ainda é pouco. Acho que a autoridade precisa entrar com muito mais ênfase. E não se resolve essa questão só com palestras. Precisa ter a mão pesada do Estado. Eu tive a oportunidade, deputada Arlete, de olhar ali na Ceilândia, deputada Luzia, Vossa Excelência, que ela era da nossa cidade, tem bueiros da rede de águas pluviais que são moradias de drogados. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é promotor de justiça, isso é o ser humano virando rato. Quando vai morar dentro daqueles bueiros, ele chegou abaixo da condição de um rato. Portanto, é inaceitável isso. E o pior é que muitas vezes você passa ali no setor comercial por aqueles meninos drogados e ninguém liga mais. Acha que é normal, acha que está tudo bem, acha que não dá para fazer nada e vai largando, e vai deixando. Muitas vezes o ser humano passa por um cachorrinho abandonado e vai lá tentar, não é? Socorrer o cachorro. Agora, um ser humano não socorre. Está lá, largado, um lixo. É um trapo. Portanto, talvez, quem inventou essas drogas, talvez inventou, deputada Arlete, a maneira mais eficaz de destruir uma sociedade. Isso é no mundo. Me parece que o grande consumidor começou pelos Estados Unidos, não é? Tanto talvez eles encontraram uma maneira de destruir a sociedade mais eficaz, deputado Chico Leite, do que a bomba de Hiroshima. Não é? Porque extermina e deixa vivo. A execração pública, o sofrimento público. Portanto, é grave. Isso que aconteceu com essa criança, o menino Joaquim, de três anos, é um grito. É um chamamento à reflexão da sociedade como um todo. Poder judiciário, poder legislativo. E não adianta alguns virem falar que vai resolver a questão das drogas legalizando, porque não vai. Não é legalizando que resolve. Portanto, precisamos agir, a sociedade inteira, todos os poderes, no sentido de socorrer essa sociedade que está sendo destruída. Eu acho que o assassinato, para concluir, deputado Vasni, do menino Joaquim, de 3 anos de idade, com uma dose cavalar de insulina, é o grito final que faltava para despertar a sociedade. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Senhor presidente, só para corroborar um pouco com o discurso do Chico, dá um dado. 10% de todo o dinheiro circulante no mundo advém do tráfico de drogas. E se tem responsáveis, são os grandes financistas que atuam nessa área e que sequer às vezes usam drogas, mas que ganham muito dinheiro com isso daí.
Obrigado, deputado Arlete Sampaio. Tendo o deputado Chico Vigilante falado como último inscrito em comunicado de parlamentares, vamos entrar na ordem do dia. Antes, porém, solicito o senhor secretário, deputada Gaciel Maia, que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras parlamentares.
Deputada Gaciel Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputada Ailton Gomes. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel. Deputado Doutor Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Presente. Deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Austin Mesquita. Deputado Austin Mesquita. Ausente. Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz. Ausente. Deputado Asni de Roures. Presente. Deputada Celina Leão, de ausente para presente. Deputada Celina Leão, ausente.
Com 9 parlamentares presentes, 15 ausentes, não temos quórum para deliberação. O conjunto é bastante grande de matérias pertinentes à propositura dos senhores parlamentares, mas está prejudicada a sua apreciação por falta de quórum. Portanto, declaro encerrado a presente sessão, desejando a todos uma boa tarde.